Primeiramente, agradecer ao nobre senador Paulo Paim, que preside esta sessão na noite de hoje. Agradecer aos senhores senadores, senadoras. O Brasil tem acompanhado, e eu tenho certeza, dado ao grande número de apoio, de solidariedade que nós temos recebido aqui nesta casa, a situação que hoje passa o meu estado, o estado do Acre. Passamos duas crises muito grandes. Primeiro foi a enchente do Rio Acre, que atingiu uma boa parte da nossa capital e alguns municípios. E agora estamos convivendo, eu diria, com a situação mais difícil que o nosso estado passou nesses últimos anos. A enchente do nosso Rio Acre já normalizou, o rio baixou, as pessoas estão regressando às suas casas, mas o que nos atinge hoje é a enchente do Rio Madeira. Uma enchente que eu pessoalmente, que nasci e me criei no Acre, eu nunca tinha visto. O nosso estado está isolado. O nosso estado não está recebendo mercadorias dos grandes centros. O Acre, infelizmente, nós não produzimos praticamente nada. E hoje mesmo recebi ligações de pessoas lá do estado dizendo que falta praticamente tudo. Supermercado, as prateleiras estão vazias. Mas aqui eu venho a esta tribuna na noite de hoje exatamente para, apesar das dificuldades que nós estamos passando, eu tenho que reconhecer e agradecer o esforço que tem sido feito pelo governo do estado. Tenho que reconhecer. Sou um parlamentar de oposição ao governo do estado. Sou um parlamentar de oposição. Fizemos uma reunião semana retrasada, salvo engano, com o governador do estado. Eu, como coordenador da bancada, encaminhei um expediente ao governador do estado, governador Sebastião Viana, para que ele pudesse receber a bancada federal para que nós pudéssemos ver de que forma os senadores, os três senadores, de que forma os oito deputados federais poderiam ajudar nosso estado. Porque o momento é tão grave, a situação é de uma gravidade tão grande que não permite que nós possamos estar discutindo política, discutindo os interesses do partido A, os interesses do partido B. Não permite, o meu estado não permite. Porque acima dos interesses políticos partidários, nós temos que entender que estão os interesses da população, que é o partido maior, que é o partido chamado Acre. Esse é o partido que nós estamos lutando para, nesse momento, fortalecer, para que nós possamos amenizar o sofrimento daquele povo que hoje passa por situação muito difícil. E quando a dificuldade vem, ela não escolhe partido, não. Ela pega todo mundo. É muito triste você passar naqueles postos de gasolina e ver aquelas filas. Filas. Eu nasci e me criei dentro de posto de gasolina. Meu pai era proprietário de posto de gasolina e eu me lembro, nos anos 70, 75, é que a gente via aquelas filas. Eu pensei que nunca mais ia me deparar com a situação daquela. Graças a Deus a situação do gás foi resolvida, mas falta trigo para fazer o pão, que está vindo do Peru com muita dificuldade. Mas eu tenho que reconhecer que o governo do estado tem feito um esforço grande, porque senão a situação poderia estar pior ainda. E aqui, eu queria, nós tivemos semana passada com o ministro, chefe da Casa Civil, o ministro Mercadante, toda a bancada esteve lá reunida com ele. Esta semana nós tivemos com o ministro Ricardo Benzuini, ontem estivemos lá com ele, estava toda a bancada, a maioria da bancada, que é o ministro das Relações Institucionais. Tivemos também com o ministro Francisco José Teixeira, que é o ministro da Integração. Na reunião estava presente o general Adriano, que é o secretário nacional da Defesa Civil. E também, ontem, tivemos com o secretário nacional de Justiça, que é o Paulo Abraão, que, como se não faltasse nada lá no Acre, nós ainda temos a situação dos haitianos que estão adentrando o nosso país pelo nosso Estado. Vocês têm uma ideia? É uma média de mais de 2 mil haitianos que estão lá num espaço menor que esse aqui, em situações subhumanas, trazendo um transtorno enorme para a população de Brasilé, um transtorno enorme para aquela população que sempre viveu na paz, sempre teve uma vida tranquila, que quando esses haitianos começaram a chegar no nosso estado, que nós começávamos ali a nos preocupar, e ali nós temos que reconhecer que a população de Brasilé recebeu, abraçou, um povo hospitaleiro. O povo haitiano é um povo humilde, é um povo hospitaleiro. O povo de Epitaciolândia, o povo de Assis Brasil recebeu esse povo, que nós achávamos que aquilo ali era, sei lá, um pequeno grupo de haitianos que poderiam estar passando ali por conta da dificuldade que eles passam no país dele. Mas, para vocês terem uma ideia, no ano de 2010 passou por ali, esses dados foram informações ontem lá, da reunião que nós tivemos lá na Secretaria Nacional de Justiça. Em 2010 passaram 459, em 2011 passaram 2.644, em 2012 passaram ali 4.658. Em 2013, passaram 16.213 haitianos. Se guardar as proporções, aqui em 2014 deverá passar 30 ou 40 mil haitianos. Não temos nada contra os haitianos, somos até sensíveis à casa deles. Mas é preciso que o governo federal entenda que ali naquele município de Brasileia mora um povo brasileiro que não tem condições. Os postos de saúde, que já são poucos, totalmente abarrotados. As agências bancárias hoje não tem condições de suportar essa população que não é nossa. E hoje o povo de Brasilé e de Epitaciolândia tem que conviver com essa situação. Então é preciso que o governo federal tome decisões, medidas imediatas para que, e eu tenho chamado a atenção, tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça, mas pelo andar da carruagem, pela tensão que nós estamos vendo lá no município, poderá acontecer um episódio muito grave. Então, tomara que não aconteça, ok? Nós vamos lá e conversamos com a população. A população está com medo, a população começa a tratar mal os haitianos, começa a expressar um sentimento de raiva daqueles pessoal que fica importunando. Então, eu tomara que não aconteça. Mas eu vou me ater à situação dessa enchente que hoje nos traz um prejuízo muito grande. É lá dentro do estado de Rondônia, é verdade. É dentro do estado de Rondônia. Mas tem ali lugares que, vocês têm uma ideia, a estrada ficou alagada, como nós chamamos lá na região, quase 2 metros. Então é impossível passar um caminhão, por maior que ele seja, uma carreta. Mas, graças a Deus, o povo acreano é um povo que sempre viveu com muita dificuldade. Foi um povo que pegou em arma para virar brasileiro. Foi um povo acreano que fez a opção de ser brasileiro. E nós vamos vencer mais essa dificuldade. Mas é preciso reconhecermos o esforço que o governo federal está fazendo. Eu já agradeci e vou continuar agradecendo, que eu não sou daqueles que quanto pior, melhor. Não, o governo lá é do PT, ele tem que ficar pior, porque aí a oposição se fortalece. Não. O embate político nós vamos deixar para outra oportunidade. E isso eu fiz questão de dizer para o governador. Eu estou aqui à disposição. Em meu nome, em nome dos outros parlamentares de oposição, nós queremos ajudar. E eu fiquei muito feliz quando o governador me ligou na semana passada, dizendo que, fruto das nossas visitas aos ministérios, o ministro Mercadante passou a informação que algumas linhas de crédito já estavam sendo liberadas para os nossos empresários. Tem empresário que tem 60 dias que não vende nada. Eu participei de uma reunião com eu diria que 95% dos empresários estavam ali representados, e eu vi depoimentos de empresários de partir o coração. E é esse povo que gera emprego, que gera renda. Esse povo está passando muita dificuldade. Eu não estou nem me atendo à população, porque às vezes o empresário, quando ele age de má fé, o prejuízo que ele tem aqui, ele repassa para o consumidor. Queira ou não queira, vai quebrar lá nas costas do consumidor. E é isso que me preocupa. Então, graças a Deus, o governo federal liberou já uma linha de crédito para ir ajudando os empresários. Nós, ontem, em todas as visitas que fizemos, pedimos para que o governo federal libere os projetos que estão pendentes aí na Casa Civil, aí no Ministério da Integração, libera os projetos das prefeituras, porque se circular um dinheirinho, já vai aquecendo ali a economia, já vai amenizando o sofrimento, porque eu penso, e essas são as previsões lá dos técnicos, é que nós vamos ter ainda 30, 60, ou então 90 dias de situação difícil, porque nós não sabemos, quando essas águas baixarem, que ainda está, a estrada ainda está inundada, nós não sabemos qual serão as consequências. Será que as estradas vão apartar? Será que essas estradas vão ficar em situação intrafegável? Tomara que não. Mas lá no Ministério do Transporte, o ministro nos disse, nos garantiu, e aqui eu queria agradecer ao ministro do Transporte, ao general Frasch, que montou-se uma operação de guerra. Quando a água baixar, o governo federal entra com toda a força para que nós possamos recuperar os estragos feitos pelas enchentes do Rio Madeira. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os ministérios que têm nos recebido, têm tido a sensibilidade. Eu acho que o mais importante nesse momento, que, pelo menos, e é isso, é uma opinião pessoal minha, é que quando nós chegamos no Ministério, os ministros, os assessores estão acompanhando a nossa situação. Porque o sentimento que nós estamos lá, a situação é tão difícil que, às vezes, a pressão da população é tão grande em cima dos parlamentares, façam alguma coisa. O governo não está fazendo nada. Está sim, está fazendo. Porque a nossa situação era para estar muito pior. E a gente tem que reconhecer. Eu sou daqueles que a gente tem que ter a humildade de reconhecer. Se chegasse no Ministério, ele não estivesse lá, não atendesse de pronto, se ele não tivesse um relatório daquela situação, eu era o primeiro a vir aqui dizer que ele não estava nem sabendo o que está acontecendo lá. Mas não é isso. Tenho que ser verdadeiro. Tenho que fazer justiça. Estivemos lá, eles estão acompanhando, colocamos a situação lá de Brasileia, que, dado a enchente, tem um bairro lá em Brasileia que nós estamos praticamente, as pessoas estão praticamente isoladas, né? Coloquei também, fiz questão de colocar isso, aonde nós passamos no ministério, nesse momento, porque foi votado aqui nessa casa, eu fui o relator lá na Comissão de Constituição e Justiça, é a situação do abono de fronteira, para que nós possamos criar o incentivo para ter lá na nossa fronteira, lá na fronteira com o Peru, por onde está entrando o nosso alimento, está entrando o nosso combustível, está entrando o nosso trigo, possa lá ter lá os agentes da Polícia Federal, possa estar lá os agentes da Receita Federal, os agentes da Polícia Rodoviária Federal. E nós votamos aqui nessa casa esse adicional de fronteira e até hoje não foi regulamentado pelo governo. Então é preciso ter essa sensibilidade que nós temos que criar. Porque uma coisa, gente, uma coisa é um policial federal estar lá em Fortaleza, na beira da praia, estar lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Outra coisa é um policial federal, um agente da Receita Federal, que está lá no Acre. Esse pessoal, quando vai para lá, eles criam uma relação, eles conhecem os igarapés, eles conhecem as estradas vicinais, eles conhecem os ramais, né? Então, eles passam a ser pessoas importantes, que ele não pode sair mais dali. Ele passa a saber quem é o traficante que está lá na Bolívia, ele passa a saber quem é o traficante que está lá no Peru. Essas pessoas têm que ter incentivos para que possa estar lá, porque aí ele passou a ser um patrimônio do nosso país. Ele deixou de ser um agente federal comum. Não, ele tem informação. Nós fazemos fronteira com os dois maiores traficantes de droga do mundo, que é o Peru e a Bolívia. Você excluir Rio Branco como uma capital que não vai ser contemplada com esse benefício do abono, não, é como se nós não tivéssemos feito nada aqui nessa casa. Porque as pessoas estão ali na fronteira. A nossa capital, Rio Branco, é onde ali acomoda, eu diria, 90% dos servidores da Receita, da Polícia Rodoviária Federal, eu diria que é 100%, dos agentes da Polícia Federal. Então é preciso. E nós aproveitamos essas nossas audiências com os ministros, com os assessores, para que pudéssemos, não só eu, esse é o sentimento de toda a bancada do Acre. Não estava presente o senador Jorge Viana, porque estava aqui presidindo a sessão do Senado, ele como vice-presidente, estava aqui presidindo, mas pediu que justificasse a sua ausência. O senador Aníbal, sua assessoria, ligou pedindo que justificasse, que não poderia estar presente, porque estava na agenda oficial do Senado, e nós justificamos. Estava presente lá o deputado Taumaturgo, o deputado Márcio Pitar, o deputado Gladys, o deputado Henrique Afonso, a deputada Perpétua e a deputada Antônia Lúcia. O deputado Flaviano Melo também justificou. Então, gente, é um sentimento que ele é suprapartidário. Não, aqui nós não estamos discutindo. É porque é pela gravidade da situação que nós estamos passando no Acre. Então, eu queria aqui agradecer e pedindo. É verdade, ontem nós tivemos uma informação que o governo federal já tinha passado para o governo do estado 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de reais lá para o governo do estado do Acre. Poxa, é uma boa quantia, mas para a situação que nós estamos passando, não representa nada. É preciso que o governo federal possa, nesse momento de dificuldade, possa investir mais recursos no governo do estado, possa liberar alguns projetos do governo do estado para que possa aquecer a economia. Tivemos a informação também, lá no Ministério da Defesa, que a Prefeitura de Rio Branco teria recebido um pouco mais de 900 mil reais e o prefeito Marcos Alexandre estava pleiteando mais recursos. Libere o recurso para a Prefeitura de Rio Branco, que é de fundamental importância. Então, meus amigos, amigos do Brasil que estão acompanhando o nosso sofrimento, sabemos e queremos agradecer a solidariedade do povo brasileiro. Às vezes que eu estou aqui, as pessoas perguntam, se preocupam. Tentar tranquilizar o povo do nosso estado, né? que a situação está difícil, isso é verdade, está muito difícil, mas nós estamos aqui numa luta grande. O povo de Rondônia também está passando por dificuldade, né? O povo de Porto Velho passa por uma situação muito difícil também, mas nós estamos pagando um preço muito caro. Espero que nós nunca mais possamos passar pela situação dessa, que nós possamos tirar dessa situação que nós estamos passando um belo exemplo, que nós possamos, desse limão azedo que nós estamos degustando nesse momento, nós possamos fazer uma boa limonada e que sirva de exemplo para que nós nunca mais, na história do Acre, nós não passamos uma situação que estamos passando. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao governo federal e o reforço para que não dê trégua na ajuda, porque, nesse momento, o povo acreano precisa e muito do governo federal. Obrigado, presidente.